A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje é sobre pais e mães de primeira viagem. Quem nunca viveu ou acompanhou de perto as dores e as delícias de ter o primeiro filho? Uma experiência que pode ser ainda mais intensa quando chegam vários de uma vez. Alexandra engravidou do namorado e teve 4 meninas.
A médica olhou para mim e falou assim: mãezinha, não sei nem como te contar isso.
A rede de apoio para quem precisa deixar os bebês prematuros no hospital. A maternidade ou a paternidade e o mercado de trabalho. Como as lições da pandemia estão mudando a relação entre patrões e empregados com bebês. Vale a pena trabalhar e ganhar menos para passar mais tempo com o filho? As surpresas de quem encontrou o primeiro filho do coração.
Ah, é um amor à primeira vista mesmo.
O primeiro filho é o mais esperado. Com ele chega um mundo de novidades. O primeiro filho nos faz ter uma atenção aos detalhes. E muitos pais e mães vão te dizer: só vivendo para saber. Para milhões de brasileiros, enquanto o filho cresce, são muitos degraus para subir.
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 degraus. Subir até aqui é difícil para qualquer um. Imagina então para os moradores dessa casa. Eles tiveram bebê há 7 meses. Primeiro filho? Não. Um monte ao mesmo tempo. Quer saber de uma coisa? Nada é fácil aqui nessa parte alta do Morro da Formiga.
Aí. Parece impossível, mas no colo dessa mãe apaixonada e apavorada cabem 4.
Vamos limpar aqui esse pescocinho primeiro, senão dá bolor. Peraí, vamos lá.
Calma.
Tudo melado. Como é que é seu dia a dia?
É correria. Correria o dia inteiro. Aí fica duas, fica uma, dá banho, dá mamar, dá comida, põe desenho e é assim.
É. E elas dormem ao mesmo tempo ou não?
Elas dormem mais ao mesmo tempo à noite. Agora, durante o dia, elas ficam assim. Às vezes uma puxa o cabelo da outra, fica chutando a outra assim quando dorme. Porque elas já estão na fase de querer brincar uma com a outra, né? Então, toda hora elas ficam se acordando. O dia inteiro.
E sobra que tempo pra você?
Nenhum.
Nada.
Só quando elas estão dormindo mesmo à noite.
É. Não dá tempo. Aí choram ao mesmo tempo?
Choram.
E a jovem mãe de quadrigêmeas também chora 4 vezes mais.
A gente tinha pouco tempo de namoro. 5 meses de namoro quando eu engravidei. Morava sozinha, trabalhava, fazia faculdade. Tive que trancar minha faculdade para cuidar delas. Então não era uma coisa que eu planejei.
Agora, como é que é o amor por 4? É igual?
É igual.
É dividido? Como é que é isso?
Ao longo da gravidez inteira eu fiquei pensando nisso. Se eu iria gostar mais de uma do que da outra, mas não tem como. É igual pra todo mundo.
E você já entende o que cada uma quer, uhum, só de olhar?
Sim, é. Entendo. Cada uma tem seu jeitinho, sua personalidade diferente. É. E são fortes.
E você chora o tempo inteiro por quê, gente? Tá emocionada?
É. Sempre quando eu falo delas eu fico assim.
É. Faz parte, né? É, quando a gente pensa no futuro deles,
sim,
né? Essa aqui tá doida pra cair do sofá, gente.
O pai faz o que pode. Ele, no momento, está desempregado. Aproveita o tempo livre para ganhar habilidade em outras funções.
Quando olhou lá na ultrassonografia, 4... E aí depois 4 meninas. O que que te veio à cabeça?
Eu vi tudo preto.
Meu teto preto.
Meu, quase desmaiei.
E depois?
Ah, depois é a alegria, né?
Quando ela sorri pra você.
Aí é bom demais.
Quem disser que paternidade, parentalidade é fácil, tá mentindo, né? É o acontecimento emocional mais sublime que uma pessoa pode ter, na minha opinião. É uma forma de amor incomparável.
O filósofo Francisco Bosco fez um livro sobre o seu primeiro filho.
Você só aprende na prática se responsabilizando. E é essa responsabilidade que produz o amor.
Quase sempre somos um espelho para os nossos filhos. Mas às vezes é o reflexo deles que nos faz mudar a maneira de ver a vida. Para participar da criação da primeira filha, Verônica, Pablo teve que rebolar.
Você já dançava antes?
Não, nunca dancei.
Não?
Aliás, eu corria da dança, corria da pista, né? Ficava lá, sim, sem fazer nada, até meio sem graça, sem jeito. E ela me trouxe pra esse mundo da dança.
É que ele se ficava solta, parado, ele ficava parado, sempre só que ele também não, se, ele não sorria.
Entendi.
Meu Deus do céu.
Pai e filha têm quase 7 milhões de seguidores nas redes sociais, dançando no banheiro. A mãe, Giovana, não dança, mas ajuda na produção. Pablo também foi o primeiro filho da família. Era tímido e retraído, mas isso ficou para trás com a experiência da primeira filha.
Eu tinha um emprego com carteira assinada, numa empresa maravilhosa, pessoas incríveis. Mas eu disse, não, eu quero fazer parte dessa paternidade, eu quero entrar de cabeça. E foi aí que eu disse, não, eu vou dedicar tempo para minha família, para minha filha. E foi o que eu fiz. Diminuí a minha renda dentro de casa, e aí, consequentemente, eu também não pude consumir da maneira que a grande maioria das pessoas gostariam. Mas eu ganhei no tempo, nesse carinho, nessa amizade.
Dela América, nós amamos partir.
O que também ajudou Pablo a perder a timidez foi a família da Giovana, outra primeira filha, numa casa cheia de afeto.
Mas a grande família é o que tem de mais importante na vida de vocês, né?
É. Eu acho que fez a gente aprender a não criar estereótipo, não criar reizinho, sabe? Uhum. Não, todo mundo é muito de boa e todo mundo se dá muito, seja a posição que tem, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro, se é único. Então acho que isso foi muito bom sempre. Todo mundo teve sempre com todo mundo.
Como é que a maternidade mudou a sua vida?
Pois então, eu acho que não mudou muito.
Tá bom.
É por aí, não mudou muito, porque
não,
eu sempre fui meio mãe de tudo, de todo mundo, né?
Sempre.
E é como eu comecei.
De toda a família dela.
E aí acaba
ela
que...
Ela cuida do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do primo,
isso
do tio,
é uma coisa da
tia,
da família.
Do irmão, da avó.
Isso é uma coisa da família. Então, a maternidade em si continuou sendo assim. Então, o diário e as peculiaridades da maternidade, por exemplo, a amamentação, o parto, é óbvio que foram, né, ímpares, mas assim, no meu dia a dia, inclusive, eu até achei que ia ficar mais assim. Mas daí como eu tenho um marido e ela teve um pai maravilhoso que dividiu tudo, ficou praticamente, né, amor?
Todo mundo respira.
Tudo,
né?
Igual, todo mundo respira.
Mas a gente agradece por cuidar de todo mundo.
Tônica ensinou o pai a dançar e agora quer dar novos saltos. Está investindo na ginástica artística. Mais uma geração em plena evolução. E já foram muitas mudanças na história dessa família no interior do sul do país. Tio Armando, que também é primeiro filho e tem 89 anos, acompanhou tudo. Na época dele, não dava para estudar, eram outras prioridades.
Como é que o senhor define ser primeiro filho?
Interrogação. É complicado. Porque eu vou te dizer. Ser o primeiro filho, eu acho que é assim, ajudar um pouco mais o pai e a mãe na criação dos outros irmãos. Ajudar nos serviços da casa, porque a gente, quando tinha 5, 6 anos, já começava a fazer alguma coisa.
Serve de exemplo?
Ah, sim, serve de exemplo. Tanto ruim como bom.
Ele ajudou a plantar os primeiros parreirais. As uvas produzem o vinho, que ainda hoje são o orgulho da família. A tradição dessa família italiana se repete há mais de um século. Os bisavós vieram da Itália para o sul do Brasil e trouxeram a história da comida, da bebida. Os primeiros filhos de cada descendente são encarregados de preservar a mesa sempre farta e manter a união e o amor como valores básicos para quem chega depois.
Há uma tradição que eu acho muito marcante na nossa família. Essa luta por estar juntos, por a gente sempre se entender, superar as dificuldades e continuar unido, sabe? A gente fez isso com a terra, a gente fez isso nas nossas relações.
E o que você aprendeu com a paternidade?
Olha, aprendi a ser menos egoísta.
Que dicas você daria para esses pais de primeira viagem?
Ah, basicamente é dedicar tempo, sabe? Abrir mão de muitas coisas e dedicar um tempo para os seus filhos, porque o retorno é gratificante. Tu tem a sensação de ser pai, de ser mãe, obviamente, é maravilhosa. E, acima de tudo, não entregar, não achar que algumas tarefas são coisas de mulheres, porque todas as tarefas são de ambos.
Não há nada na mulher que a torne mais apta a fazer determinados papéis, não há nada no homem, anatomicamente falando, que o torne menos apto, a não ser papéis históricos que respondiam a configurações sociais históricas que mudaram.
Papel de homem, papel de mulher, o cenário social vai passando por transformações. Tanto que ser mãe virou um quesito importante e valorizado no ambiente de trabalho. Algumas empresas estão vendo as mães com outros olhos.
Você trabalha com RH, tem muitas mulheres que hoje põem no currículo que elas são mães,
sim,
que é uma função importante. Você acha que isso valoriza mesmo o currículo da mulher?
A maternidade, ela me trouxe, eu acho que eu me tornei muito mais madura e o desafio, ele me ajudou a lidar um pouco melhor com o desafio que eu tenho no trabalho, talvez. Então, lidar com toda a complexidade, com muitos assuntos ao mesmo tempo, e eu tenho acompanhado muito. Antes, a gente ouvia muito mais falar de demissão, porque voltou da licença maternidade, algo do tipo. Eu acho que hoje a gente vê, e a gente tem também, contratação durante o período de gestação e promoção, e esse tipo de movimentação que antes a gente não via.
Ainda há muito caminho a percorrer. Essa não é a realidade para todas as empresas. Mas as coisas estão começando a mudar. Karine voltou da licença maternidade e a saudade do primeiro filho, Bernardo, é forte.
Você aprendeu que vai ser dividida para o resto da vida.
É, aprendi. Sem escolhas, eu aprendi que eu vou ser dividida o resto da vida. Mas eu acho que, como eu tinha também a possibilidade de, por exemplo, extrair o leite para poder congelar e levar para ele no final do dia, isso me dava um certo conforto de que ele ia continuar tendo o leite que ele ainda tomava, ainda amamento até hoje. Então, isso me dava um grande conforto também.
Mas essa volta da licença maternidade tem alguns dias de alívio na saudade. Duas vezes por semana, a Karine trabalha de casa. É super legal, mas aí é triplicado. Além de analista de RH, ela é também dona de casa e mãe. Tudo ao mesmo tempo. É claro que vale muito a pena. Por causa dessa gostosura aqui, ó. 9 quilos de puro amor.
Em casa, Karine tem o apoio do parceiro. Fica mais fácil para os dois curtirem o primeiro filho.
Vocês conseguem dividir bem as funções? Você e seu marido, assim, vocês... Um ajuda o outro total.
É isso. Uhum. Eu digo até que ele não me ajuda. Eu digo que ele faz o papel dele enquanto pai. Uhum. no nosso processo de criação do nosso filho. Então, assim, é até engraçado, porque às vezes eu saio sozinha e aí as pessoas, ué, cadê Bernardo, meu filho? E aí eu falo, tá com o pai? E aí as pessoas, ah, achei que tava com o babá. Não, ele tá com o pai dele. O pai dele fica com ele, assim como eu fico quando o pai dele precisa fazer alguma coisa. Então, a gente se divide super bem, porque eu acho que a decisão foi nossa, o filho é nosso e a criação é em conjunto. Então...
E a responsabilidade também.
Também.
Né? Ela tem uma parceria de longa data com a parte feminina da família. Mulheres que se ajudam nos momentos bons e ruins.
Flávia, quando o bicho pega, você tá ali, né?
Claro, presente. Claro. Não posso deixar minha filha sozinha, né? Porque é um desafio para ela devido à rotina dela. Então, sempre que eu posso, eu me viro e vou lá dar aquele suporte que eu sei que ela precisa.
Eu fui criada pela minha mãe, minha avó e minhas tias. Então, eu me formei com muitas mulheres no meu entorno. E eu acho que eu não vi nenhum pai exercer o papel de pai. E aí, conforme a gente vai crescendo, criando maturidade, entendendo como deveriam ser as coisas, eu hoje consigo enxergar e consigo ter isso na minha vida. Então, eu acho que uma das minhas maiores vitórias é olhar e ver, nossa, estou no caminho certo, porque a gente está fazendo junto, está construindo junto a educação do nosso filho. Então, isso para mim faz muita diferença.
Seguir, como agir para evitar as sequelas em bebês prematuros que vão para a UTI? E a história do casal que, além da mudança na rotina, ainda enfrenta o preconceito. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Martim gosta de correr. Foi assim desde o nascimento. Teve pressa de chegar. Nasceu prematuro.
36 centímetros, do tamanho da mão do pai, assim, muito, muito pequeno. Muito pequeno. Nasceu com 1 quilo, só que tem aquela perda, né, no início. Ficou com 900 e poucas gramas. E aí, ganha 10 gramas, perde 5. Ganha 15, perde 10. Então, assim, o primeiro mês é muito difícil.
Ter o primeiro filho prematuro é sair da maternidade sem a barriga e sem o bebê. É olhar para a tela na esperança de que o ritmo cardíaco e a respiração estejam bem.
Nesse período de prematuridade, é um momento de um grande desenvolvimento cerebral. Então, ele tem que se desenvolver num local que propicia, que facilita esse desenvolvimento, que dá as melhores condições para ele se desenvolver. E quando ele nasce prematuro, esse cérebro vai estar se desenvolvendo num ambiente hostil. E ele está exposto a estímulos assim, dolorosos, estressantes, a um ambiente que tem iluminação, que tem ruído. Todo esse ambiente atrapalha o desenvolvimento.
Imagina ficar num lugar que apita o dia inteiro, que se não apita o seu, apita o do seu vizinho. É sonda que passa no nariz e vai pra garganta. É sonda no umbigo, é um negócio no nariz. Assim, são muitas informações que, para um bebê que acabou de sair do ambiente, né, do útero, acho pesado.
A primeira maternidade se confunde com transformação. Sentir na pele e no coração a tristeza de sair da maternidade, deixando o filho prematuro para trás, mexeu com a Tatiana. Por já ter estado nesse lugar, ela se tornou uma voluntária. Ajuda mulheres na mesma situação. Ela leva sua experiência para que mães superem essa dor e não se sintam sozinhas.
Eu busquei a ONG Prematuridade para começar a de fato atuar, né? Botar a minha história a serviço das pessoas e ouvir também e que elas entendessem que eu passei por aquilo. Tive os mesmos medos, né? As mesmas dores ali. Então eu consegui, acho que consigo ajudar bastante nesse sentido.
Precisa falar sobre isso.
Denise fundou a ONG Prematuridade, que se espalhou por 23 estados brasileiros.
O Brasil é o 10º país no ranking global de prematuridade. A gente tem em torno de 340 mil pais e mães que passam por essa experiência todos os anos. Então, 340 mil bebês que nascem prematuros no Brasil todo ano. Isso dá em torno de 12% do total de nascimentos. Então, é uma grande parcela das nossas próximas gerações que a gente tem que olhar com mais carinho e se preocupar. Porque a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade, no mundo todo, e uma das principais causas de deficiências em crianças. Então, se a gente quer cuidar de uma primeira infância, cuidar dos nossos bebês e o impacto que isso tem depois intersetorial para todos nós, a gente tem que olhar para esse recorte da prematuridade, né, para cuidar melhor dessas crianças.
Tatiana é uma das 300 voluntárias da ONG. Atua no Hospital Municipal Leila Diniz, no Rio de Janeiro.
Dá uma força a dizer que vai dar certo.
O nome é uma homenagem a uma mulher que foi símbolo da Revolução Feminina nos anos 60. Leila Diniz foi a primeira a exibir a barriga de grávida, usando só um biquíni na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Antes de ser atriz, ela foi também professora de jardim de infância. Perseguida pela ditadura, manteve o espírito livre e morreu num acidente aéreo, 6 meses depois do nascimento da sua primeira filha. Leila Diniz está bem representada e a equipe comemora cada vez que um bebê sai daqui para ir para casa.
Quando você tem um parto prematuro inevitável, porque na verdade você está optando pela prematuridade ou pelo um óbito, ela ir embora com aquele bebê é uma vitória coletiva, né? É a vitória dela, é a vitória do pré-natalista, do obstetra que fez o parto, de toda a equipe da neonatologia, né?
E do bebê, né?
E dele também.
Tatiana conversa com as mães, dá apoio emocional e informa sobre os direitos delas.
Basicamente, a gente atua com informação, né? Que é valioso para as mães que estão ali, sobretudo para as mais carentes, que têm uma dificuldade maior de acessar terapias e, enfim, e até de entender os direitos do bebê e delas. Uhum. Como é o exemplo agora recente da licença maternidade estendida, que passa a contar a partir da alta do bebê. E não como foi na minha época, a partir do parto da criança.
O hospital tem espaço para as mães praticarem o método canguru.
O método canguru é uma política nacional de saúde já desde o ano 2000. E é atenção humanizada ao recém-nascido. Né? Então a proposta dele é de fazer o acolhimento a esses pais, de fazer a posição canguru, que é esse contato pele a pele que a gente viu. Na verdade, o canguru, animal mesmo, marsupial, ele nasce prematuro e ele termina o desenvolvimento dentro da bolsa da mãe e fica nessa posição. Por isso foi a alusão, é como se nascesse um bebê ainda que está em desenvolvimento e ele ficar com a mãe recebendo leite materno e ficando naquela posição.
Dá para sentir que eles, uhum, eles gostam desse contato, né? E ele já está mamando em você, né?
Só ele. Ah. Ela está na sonda ainda.
Ai, menininha.
É, é um casal.
Ah, oh, um casal. Que
para Martim, o filho de Tatiana, que não para de correr com o pai, a vida ganhou ritmo. Ele não tem sequelas da prematuridade. E hoje se apressa só para brincar.
Ah. Você foi rapidinho, né? Quis nascer antes da hora.
Aham.
Tem um monte de bebê assim, né?
Sim, é. Eu sei.
É. Foi bom que chegou mais rápido aqui, né?
Aham.
Uhum. Tava com saudade do papai e da mamãe e queria ficar perto, não é isso?
Uhum.
E aí cresceu e ficou esse menino lindo.
Sim.
Né? Você tem algum amiguinho que também nasceu bem pequenininho?
Eu não sei, só os bebês que nascem.
É.
Porque a maternidade, até pra quem tem um filho de 9 meses, é um mergulho no mar de noite, que eu falo.
Uma
é um mergulho
caixa de mistérios, né? Muito grande, né?
Eu falo que é um mergulho no mar de noite. É lindo quando você olha pro céu, tá calor, você refrescou, mas você não sabe muito bem onde você tá pisando.
Exatamente.
Quantas ondas vão vir.
Carlos e Wilson também tiveram prematuros gêmeos.
era uma comemoração a cada mamadeira que eles...
Conseguiu mamar, né?
Conseguiu mamar. Eles engordavam 20 gramas por dia. E pra gente era uma vitória, né? É uma vitória.
A gente entra nessa casa e logo percebe que aqui tem bebê. Claro, né? Brinquedos coloridos, cadeirinhas espalhadas. Essa é uma casa onde moravam duas pessoas e agora vivem quatro. E ela precisou passar por adaptações. Como aqui, ó, algumas bem evidentes. A gente vê uma cadeirinha de alimentação. Mas outras mudanças são mais sutis. E a gente percebe no olhar, no sorriso, que é um amor enorme. Porque aqui tudo é em dobro. Esse é um lar formado por uma família de dois pais que ganharam dois filhos. Nada foi fácil até aqui e eles sabiam disso.
Mas trouxe muita alegria pra casa, né? Pra nossa família, né?
É, dá pra todo mundo.
Ela foi o primeiro neto da minha mãe e ela ficou em casa uma semana quase, nos ajudando e trouxe muita alegria pra gente.
Para que os meninos Ian e Gael fossem gerados, eles fizeram inseminação de dois óvulos de uma doadora. E a prima do Carlos foi barriga de aluguel. Daí em diante começou uma vida totalmente diferente para os dois.
Agora mudou a rotina completamente dessa casa, né?
Tudo, né? Nossa vida, a rotina.
A gente não é mais casal, né? Somos babados o dia inteiro, né, criança?
Eu passei de ser marido para ser babá.
Porque a noite não acaba nunca, né? Porque tem que mamar 3 horas, tem que mamar 6 horas, tem que dar banho de manhã. Aí você se perde um pouco como homem e vira um pai, né?
Olha, filho! Que linda!
Eu quero saber se vocês sofrem ou já sofreram algum tipo de preconceito pelo fato de terem filhos e saírem com eles e já viveram alguma situação de preconceito?
Já aconteceu situações, a gente está no restaurante e com familiares, com amigos, e um dos meninos se irritar e começar a chorar. E a gente tentar acalmar e uma pessoa próxima se levantar do outro lado da mesa vir até nós para querer pegar a criança e falar, ah, deixa eu acalmar que vocês não sabem. Aí a hora que a gente também fala, não, peraí, é o meu filho, eu conheço ele e eu vou tentar acalmá-lo.
Às vezes pode ser só também uma gentileza?
Pode sim. Mas eu acho que o mais pesado pra gente são os olhares. Aham. São os olhares. A gente tem um olhar de negação, tem um olhar de espanto.
De julgamento.
De julgamento. Tem um olhar. Principalmente quando a gente sai de canguru. Sabe quando você bota o canguru? E sai nós dois, que os meninos já chamam a atenção, uhum, né? Eles já são lindos. Então, assim, aí você vê dois homens de canguru andando, né? Aí junta e já dá aquele espanto, assim. Mas aquele primeiro momento, mas como é criança, a criança é uma coisa muito bonita, pura, né? Muito pura, né?
E agregadora, né?
Também, é muito pura. Aí o Ianzinho já dá um sorriso, o Gaio já dá um grito, aí já passa tudo isso. Mas já sofremos muito, já, referente a isso.
Sim, preconceito. Sempre vai ter preconceito, né? As pessoas não estão acostumadas com o novo, né?
Quando ter filhos é uma escolha, não importa o tamanho do desafio. A vontade de dividir o amor com eles é mais forte do que as dificuldades.
Eu não tive pai, né? Então, eu não tive uma figura paterna. Eu vou ser para os meus filhos o que eu queria quando eu fosse pequeno, sabe? Então, era um sonho muito distante que aconteceu, né? E graças a Deus, Deus permitiu. Então, assim, essas crianças é tudo na nossa vida, né? Não tem, eu não sei nem externalizar, sabe?
É muita coisa que eu vi hoje.
Você acha que eles te surpreenderam, na verdade?
Opa, né? Com certeza, surpreenderam mesmo. E é um bom pai, viu? Todos os dois. Nossa, não tem o que falar. Você vê pelas crianças aí, umas crianças prematuras, tudo bonito, gordo, desse jeito,
e rindo,
né?
À toa, né?
Rindo à toa, né?
Olha, filho, que linda praia.
Daqui a pouco, os filhos do coração. A surpresa de um casal depois de conseguir a adoção. É já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Filhos hoje nascem em famílias com diversas configurações. Homens que exercem juntos a paternidade em tempo integral. Mulheres que conseguem conciliar carreira e família sem conflito. E casais que escolhem começar a família com filhos do coração.
Eu acho que é a mesma situação de pais que têm um filho biológico, né, que quando sai da maternidade e chega em casa, é o mesmo medo, é a mesma falta de experiência, né? Primeiro filho, não tem jeito. É assim, por mais que a gente, quem ficou lá 9 meses, né, esperando, teve um tempo maior para se preparar, para ler, aprender, comprar as coisas. Então a gente foi assim, muito mais no susto.
Priscila e Rafael preencheram a ficha de adoção e colocaram que podia ser uma criança com algum tipo de deficiência.
E pensamos inicialmente um filho de 0 a 6 anos, independente do sexo e das características físicas, e que a gente aceitaria com uma deficiência.
Em 2 anos foram chamados para conhecer a bebê. Ela tinha uma deficiência bilateral de audição, não ouvia dos 2 ouvidos.
A gente chegou a solicitar, ela precisava fazer um exame específico para saber se tinha algum problema de formação e tal.
O juiz exigiu que eles fossem visitá-la todos os dias até a data do exame, que era em 1 semana. E já no 3º dia de visita...
Um olhou pro outro e a gente falou assim, nossa, não tem... Independente do que vier, né, a gente vai dar conta, é para ser...
E por quê? Por que que veio essa sensação, esse sentimento?
É um amor à primeira vista mesmo.
O dia do exame chegou e com ele uma notícia inesperada.
Aí a gente foi nesse exame que já estava marcado, né? Ela já estava com a gente, então já era nossa filha. E a médica fez o exame, faz todo o exame de um lado para depois fazer do outro. Então fez de um lado e aí ela já falou... Mãe, pode respirar, ela não está escutando, mas ela não tem nenhum dano permanente, nenhuma má formação, então vamos fazer do outro lado. Aí fez do outro lado a mesma coisa. Então ela falou, ela realmente agora não está escutando e realmente a porta batia, o cachorro latia, a buzina tocava e ela não escutava nada, não piscava.
Não tinha nenhuma reação.
Nenhuma reação. E isso é assim, difícil, né, de você ver assim. E aí a gente. Aí foi uma corrida contra o tempo, antibiótico,
como é que
presa.
Foi essa sensação de quando ela escutou pela primeira vez?
Foi muito bom, foi muito bom, foi maravilhoso.
Primeira vez que ela escutou foi quando a moça que trabalha aqui em casa ligou o aspirador de pó.
E ela chorou.
Chorou muito. E minha mãe que estava em casa.
As duas avós. E aí a gente não estava em casa, a gente estava trabalhando, ligaram pra gente chorando, desesperado, a gente preocupado, achando que tinha acontecido, que tinha caído, que tinha se machucado. Não, era pra contar que ela chorou com o aspirador de pó.
Não dá pra mostrar o rostinho de Ana, porque o processo de adoção ainda não terminou. Mas a família já está formada com afeto e muitos cuidados. Tudo certo, como uma verdadeira família do século XXI precisa ser.
Eu acho que ter filhos faz você amadurecer muito, né? Você muda a sua posição no mundo, né? Quem tem pais vivos, agora eu vou falar da minha experiência, eu tenho pais vivos, pais próximos a mim, pais que são presentes, assim. Então eu ainda olho para cima e tenho um teto em cima de mim. Mas quando eu tive filhos, eu também já passei a olhar para baixo e me senti o teto de alguém. você se sentir o teto de alguém, isso é uma transformação psicoemocional enorme, né?
Faz ele nadar.
Eu acho que muda os valores. E outra coisa que eu vi, assim, quando você, por exemplo, uma amiga tem um filho, ai, que gracinha, é lindo, e você ama, e, né, os sobrinhos. É. Mas, assim, quando é seu, é diferente, é completamente diferente, assim, o amor, assim, é algo, né, é estratosférico, assim.
Porque a gente, como mãe, a gente sempre quer o melhor pros nossos filhos. E, às vezes, o melhor que a gente não tá dando, que a gente tá dando, às vezes, pra gente não parece ser o melhor. Então, a gente quer dar sempre mais, mais e mais. E eu acho que é nisso que surge o meu cansaço. Porque quando elas estão dormindo, é a hora que eu já vou fazer tudo. Eu já preparo tudo pra quando elas acordarem, já ter o conforto delas tudo preparadinho, bonitinho pra elas. Então, é assim o dia inteiro. Eu até fiz uma página pra elas, porque desde a gravidez eu falei que iria fazer a rotina delas na internet. Só que eu não consigo movimentar a página porque eu não tenho tempo. Mas sempre quando eu posso, eu ponho um videozinho, ponho umas fotos delas e assim vai.
Oi, gente.
A valorização dos filhos é coisa recente na história. Há 500 anos, na época das descobertas marítimas, ser criança não era assim, digamos, tão fácil. Em caso de naufrágio iminente, por exemplo, as crianças eram as primeiras a serem jogadas no mar. Foi a arte que começou a mudar a nossa maneira de ver as crianças.
Por meio da arte sacra, a gente consegue perceber a entrada da representação das crianças no mundo, assim. As primeiras crianças que aparecem na história da pintura são, de fato, ligadas à religião, né? O menino Jesus, né?
De menino Jesus, Marli entende. Ela trabalha no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Ela explica que foi lentamente que mudamos o jeito de tratar nossas crianças.
No século XIX é que nós já vamos já reparar aí uma mudança maior. A gente já observa mais amor dos pais para com as suas crianças. Isso tudo aos poucos vai se transformando.
As mudanças estão cada vez mais rápidas, não só com os filhos, mas também no papel da maternidade.
Uma mulher de 40 anos, há 50 anos atrás, nem precisa ir a 100, 200 anos atrás, era considerada uma mulher já velha. Era uma mulher que não poderia ter mais filhos, era uma mulher que não poderia recomeçar a sua vida. O que é uma mulher de 40 anos hoje? Uma mulher de 40 anos hoje, que se separa e tem dois filhos, pode se casar de novo. Pode recomeçar a sua vida, pode ter novos filhos, pode se juntar com outro homem ou com uma outra mulher...
Que já tem filhos.
Que já tem filhos. E são famílias tentaculares. São famílias formadas por esses movimentos complexos.
Afeto, né?
De afeto e não de obrigação social.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ainda essa bichinha aqui. Tá faltando cole, gente.
Já desceu?
Ah.
Olha, filho. Ai, que legal.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?